Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês, não tô ouvindo
vocês
nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? E, gente, hoje, mais delusional impossível, mas só que dessa vez não são duas pessoas pobretonas, pelo menos, né? São duas pessoas que não estão no nível ali de riqueza muito grande, mas a gente vai pro caminho delusional, de um caminho mais hipotético. E se, sabe? E se? É aquele momento do e se. E aí, pra entrar comigo nessa, eu chamei uma podcaster e uma colunista maravilhosa, que é Thaís Odeli! De
que
volta.
Prazer estar aqui novamente. Ai,
e minha
feliz.
Amiga, que fique registrado, podcast, colunista e minha amiga, onde trocamos Sim. figurinhas, trocamos fatos sobre a vida.
E fotos de gata.
E fotos de gata. Amiga, como é que você tá?
Ah, eu tô bem, tô serena, né? Tô numa vida serena.
Você tá. Tá serena, tá tranquila.
É que eu tô ignorando todos os problemas da minha vida. Então.
Esse é o segredo.
Esse é o segredo. Eu comecei a ignorar todos os problemas e realmente a vida ficou leve. De vez em quando vem uma memória assim, mas eu fico lá.
É engraçado que, tipo, às vezes é só não olhar por muito tempo. Eu falo que, tipo assim, os problemas eles estão ali. Se você olhar por muito tempo, eles crescem.
Exato.
Você olha de relance, olha de canto de olho, aí vira...
Assim, deixa crescer, até ele explodir e sumir sozinho. Ou então eu faço isso, esquece, e quando vem um ímpeto de resolução de coisas, eu resolvo tudo de uma vez só.
Você sabe que eu tenho uma questão muito de, tipo... Eu vejo, tipo, o problema acontecendo, aí eu falo, eu consigo resolver isso agora? Neste momento? Não. Então, meu amor... Sabe? Próximo assunto. Quando eu conseguir resolver, eu volto nele.
É assim que você lida o quê? Com dívida com cartão de crédito. Você apenas...
Ai, não fala em dívida, não. Ai.
Já não me tirou tanto dívida. Sono que agora eu só fico assim... O banco é rico, ele não precisa
gente,
de mim.
Gente, eu vou contar uma coisa que eu ainda não contei aqui. Que, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tava em casa, na sala, vendo televisão. Tranquilo. Aí, Júlio, meu marido, chegou com uma carta da Receita Federal na mão. Aí falou assim, e ó, chegou uma carta pra você. Aí eu, muito ingênuo, pensei assim, cara, ganhei alguma coisa, ou estão me chamando pra ser júri em alguma coisa, nananã.
Você vai fazer a nova propaganda do Imposto de Renda 2024.
Pensei, tipo, eu e Nath Finanças do lado falando, declare seu imposto agora mesmo, acessando, sabe, pensei nisso.
Exatamente.
Abri a carta, era uma cobrança de 9.900 e não sei quantos reais, assim. Ah! E aí eu fiquei, tipo, oi? Fiquei, juro pra você, eu fiquei mudo, assim, por um segundo. E aí eu falei, eram 8 horas da noite. Eu falei, eu não vou resolver isso agora.
Não, porque...
Não tem como eu resolver isso agora.
Só tem
amanhã...
como deitar e chorar.
Não, eu vou jantar, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Porque assim, eu não vou resolver isso agora. Nem que eu queira, eu vou resolver isso agora. Falei, amanhã eu mando mensagem pra Lorena, que é a esposa do Anderson, que edita esse podcast, que é advogada. A Lorena vai ver, vai me explicar o que tá acontecendo, eu vou entender. Feito isso, fui dormir, entre aspas, dormir, porque eu não conseguia dormir. Dormi, acordei no dia seguinte. Não, minto, mandei mensagem pra Lorena no dia. Falei, Lorena, ó, chegou isso daqui pra mim, amanhã eu te mando explicando o que aconteceu, porque já tá de noite, né? Fui dormir, acordei no dia seguinte, mandei pra ela uma foto da carta, expliquei o que aconteceu. Ela, olha, vou entender aqui. Aí ficamos nessa de vou entender. Aí Lorena tem um amigo que trabalha na Receita, o amigo dela foi e falou assim, olha, aparentemente, quem cadastrou ele e declarou o imposto de renda dele, declarou de uma forma errada. Aí a Lorena me falou, e eu, estranho. Aí a Lorena falou, olha, eu tenho uma contadora de super confiança, vou te passar o contato dela. Falei, beleza. Fui falar com a contadora. Gente, essa contadora, sem sacanagem, eu tava pensando que a qualquer momento ela ia na casa desse homem com um taco de beisebol, que era o meu antigo contador, pra bater nele, porque ela tava assim, com foco. Aí ela, eu vou resolver isso, vou resolver isso. Final da história, moral da história. Ele declarou meu imposto de renda como se eu recebesse 70 e poucos mil reais sem trabalhar. Como se eu fosse uma grande dondoca.
Ah, que recebeu ficava... ali, ai, doação.
Todo mês eu recebia 70 e poucos mil reais. E da onde ele tirou esse valor? Não sei.
Do cu.
É, e colocou lá. E aí o que aconteceu? Foi gerando uns juros e juros e juros e multas e multas e multas e multas. E aí chegou a carta de tipo, amor, não vai pagar não?
Né? Ai, Jesus. Não, mas pelo menos não fizeram como fizeram comigo uma vez, que eu não sabia que tinha que declarar. É, eu fiz, tipo, era 2015 eu declarei, 2014 uhum. não. Uhum. Aí, depois de uns 3 anos declarando, eu já tava até morando em São Paulo, do nada meu CPF é bloqueado. Minha conta bancária é bloqueada, meu dinheiro todo é bloqueado.
Aí você ficou que nem aquela Ione, né? Eu tô presa nessa cidade. Exato. Maldita. O juiz prendeu o meu dinheiro.
Exatamente. Gente. Isso. E aí eu fui descobrir que era porque eu não fiz 2014, porque eu perguntei pro meu pai se eu precisava fazer, meu pai disse que não. E eu fui lá, tive que fazer, tive que pagar a multa, tive que pagar, né, tudo pra ter meu CPF liberado. Mas além disso, ano passado eu me fudi bonito também, porque declararam errado.
Puta que o pariu.
Paguei 7 pau de imposto. Pra esse ano, a contadora nova que eu fiz e que da outra vez não tinha dado zerado, não precisava pagar nada, me dizer, ela esqueceu de marcar que você é MEI e tá isenta. E tá aquele dinheiro todo já foi, amigo. Eu tenho que ver se tem como retificar de alguma forma pra ver se consigo de volta. Olha, então assim...
Gente, não é nem o tema central desse episódio, mas fico alerta, declarem o imposto de renda de vocês de forma muito direitinha, sabe? Olha, pergunta pra alguém que saiba o que está fazendo, porque mesmo com esse valor de 9 mil, ela conseguiu ajustar, caiu pra 2.
Ih, mas é uma grana, né?
É uma grana que você fica tipo, caralho. E assim, você não pode fazer um parcelamento, não, amor. É 2 mil assim, é seco. Vai. Tipo,
não, eu tive que 7 mil, eu tive que parcelar, né?
É, eu acho que a partir de um valor você consegue parcelar. A gente estiver falando besteira, me corrige, mas a partir de um valor você consegue. Mas 2 mil tem que ser papum.
E é basicamente por isso que eu estou o quê? Sem cartão de crédito, porque eu não sou boa dinheiro pra pagar cartão, não sou boa dinheiro pra pagar nada. Mas assim, ó. Perfeita a minha vida sem cartão de crédito.
Eu quero fazer isso, mas o meu problema é Apple Pay, sabia?
É. Mas sabe o que eu fiz? Como eu não tenho cartão nenhum e meu nome tá no Serasa...
um beijo, Serasa. Patrocina esse episódio.
E feirão aí, né? De dívidas.
Manda
um
publi pra gente.
Manda um publi pra gente com 80% de desconto na dívida.
Porra, meu sonho.
Aí eu resolvia. É, mas eu peguei minha amiga, vizinha Carla, que agora não é mais vizinha, mas... O pessoal conhece como uhum. vizinha Carla. Ela criou um cartão virtual na conta dela pra eu usar pra pagar as coisinhas que eu assino. E daí todo Olha. Mês eu vou lá e boto o total pra ela. Mando um pix.
Tipo uma caixinha.
Tipo uma caixinha.
Que tudo!
Aí ela me fala, amiga, caiu uma cobrança aqui. Foi sua, deu? Foi. Aí eu boto na conta.
Que tudo!
Mas tem que ter a confiança, fazer... Não, né? Você tem que ser honesto e tudo Sim. mais. Não pode bagunçar Sim. assim. Deve pro banco, mas não deve pro seu amigo.
Gente, essa... Ai, frase pra vida. Deva pro banco, mas não deva pro seu amigo.
Exatamente.
Porque amigo vai estar ali toda hora que você precisar. Banco,
banco vai querer meter no seu cu toda hora.
Ficará com Deus, essa é a gente,
real.
Pelo amor de
essa
Deus.
Essa é a real.
Mas, já que a gente tá falando de coisas sérias, nada melhor do que falar de coisas completamente fora da nossa realidade pra
Ai,
poder
vamos.
Fazer essa balança ficar igual. Que
a
é
gente,
muito real,
é bom, né?
Muito
a
real.
Gente partiu da realidade pra agora vamos sonhar.
Vamos sair daquela realidade. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso bolar umas perguntas que façam sentido dentro da nossa cabeça. E eu descobri que existe um site com perguntas completamente delusionals. Eu amei, porque são umas perguntas assim, fora do comum. Mas assim, as primeiras eu falei, ah, não, eu preciso preparar. As segundas eu fui vendo as mais delusionals. Ó, a primeira é, eu quero saber se você cria universos paralelos e situações estranhas na sua cabeça.
Com certeza.
Tipo, andando com o celular pelo carro, você tem medo dele voar pela janela? Ou de você mesmo tacar?
Eu fico olhando isso toda hora. Eu sou a pessoa que olha o meu entorno toda hora e penso, se eu segurar o celular muito na beira da sacada e sem firmeza, ele vai cair no chão e eu vou perder. Eu fico observando o trânsito e fico, se esse cara não parar agora, vai dar merda. Eu fico toda hora fazendo rolê, e fora os universos paralelos, né, do tipo, e se eu tivesse falado isso?
Ai, ou e se me mata, mas me mata de uma maneira, porque tipo, ou e se, ele sempre vem na minha cabeça nos momentos em que eu tô muito tranquilo, tipo assim, ai, vou dormir, e aí eu fecho o olhinho e vem uma vozinha, e se você tivesse falado lá em 2004 que você queria tal coisa, o que aconteceria? Aí eu já abro o olho e fico, ah, merda. E não durmo.
Não, eu fico que nem esses dias eu marquei um almoço com um cara que eu conheci num site ali, em que homens mais velhos procuram mulheres,
menina,
para dar agrados.
Eu queria entrar nesse site.
Ai, amigo, não, é absurdo. Daí, é que assim, no final, o site pra mim, ele tem uma usabilidade péssima, porque assim, ele não tem o negócio do algoritmo como tem um Tinder, um Bumble e tatatatá, que vai te mostrando perfis diferentes. Mesmo se você não se interessa pela pessoa, ela vai aparecer sempre na mesma ordem na página. Então você tem que...
Que merda.
É tipo brechó, você tem que garimpar. Você vai garimpar o seu daddy. Você tem que...
Que merda!
Exato. Mas assim, as pessoas são avisadas quando você visita o perfil dela. Eu amo essa funcionalidade Orkut.
Eu amo!
Amos. Alguém tá visualizando seu perfil, ele já mostra
quem. Eu queria que o Instagram tivesse isso, porque olha, eu não aguento mais reagir à story de uma certa pessoa e a pessoa ainda não entendeu.
Seria tudo. Aí eu descobri depois que eu tinha um boost, que é, né, a ferramentinha pra aumentar a visibilidade do seu perfil. E tinha um de graça, porque as coisas no site são caras, né? Aí eu, beleza, vou usar. E ativei, tipo, de sexta pra sábado, ou de sábado pra domingo, não lembro agora. Cara, choveu.
Deu um boost.
Mensagem. Choveu mensagem. Aí apareceu um senhor distinto, né? Muito belo.
Um senhor distinto.
Quantos anos ele tem? Acho que 52. Acho
Ai, que
é
delícia.
Isso.
Que delícia,
grisalho. Braços fortes, enfim.
Entre eu sei e o Oliver Dade. Ah, que delícia.
E aí ele assim, pô, vamos almoçar amanhã? E eu adoro quando marca almoço, sabe? Tipo,
ah, eu acho chique.
Eu não quero ser chamada no meio da noite pra ir pra um bar. Eu quero almoço durante o dia.
Acho chique.
Só que ele marcou aonde? No Paris 6.
Ui! Gente, eu não tenho roupa. Acho Paris 6. Aqui no Rio tem Paris 6, se eu não me engano. E aí também tem essa divisão meio que, tipo, é muito cafona.
É muito cafona.
Sabe? Mas é riquinho, mas é cafona.
É rico, é caro e é cafona.
Mas é cafona.
E aí ele marcou assim, de domingo pra segunda, sabe? Vamos. Daí eu, pô, beleza, vou dar uma chance. Esse cara parece firmeza. Eu tenho um feeling às vezes. Parece firmeza. Só que chegou segunda-feira, aí eu fiquei, porra, eu não quero ir no Paris 6. Eu não quero passar por essa experiência. Eu acho que eu vou...
Amiga, a história é pra contar,
exato,
sabia?
Exato. Aí eu cancelei, disse que surgiu uma reunião que eu tinha que fazer e tá. Pra já pensando o quê? Vou chamar ele no final da semana... E daí sugerir outro lugar que não seja o Paris 6. Né? Porque sabe o que ficou na minha cabeça? Olha o universo paralelo, que eu nem sei se é isso, né? Que ele achava que eh, eu era uma dessas menininhas impressionáveis que sonha e ama
ir no Paris 6.
Ir no Paris 6 pra ficar postando stories.
Aqui não, amor, aqui não.
Aqui é sofisticação, gente. Me leva pra comer no restaurante de Renata Vanzetto, de Paola Coracella.
No Fitó.
Me leva no Fitó. Que eu, inclusive, ontem eu não fui no aniversário da Bebeta no Fitó. Beijo, Bebeta. É que eu esqueci.
Beijo, Bebeta.
É que eu esqueci que era naquele dia dela perguntar.
Eu amo Fitó.
Eu não me preparei psicologicamente pra isso.
Amiga!
Ah, eu até tentei arrastar o boy junto, mas daí ele tá gripado e não sei o quê. Então, enfim, não fui. Mas beijo, Bebeto, eu te amo. Você sabe que eu te amo mesmo de longe. Ainda faremos esportes juntas, inclusive. Mas enfim, agora criei, né, na minha cabeça o que o cara achava de mim. E eu, tipo, não vou. Mas eu nem sei se era isso. Vai que o cara gosta do Paris 6.
E ele sumiu?
Eu mandei mensagem pra ele hoje, perguntando, e aí, nosso almoço? Aí eu falei, amanhã estou com o dia livre dele, tá? Na sala confirma mesmo, porque senão eu vou ter que remarcar uma reunião.
Ai, gente, que homem chique. Ai. Ai.
E assim, eu já tenho um daddy de lá, né?
Ah, é o segundo?
Não, esse seria...
O oitavo, não.
Tipo, de caras que eu conversei, mas eu só saí com um, assim.
Ah, tá.
Que
tá.
Quando eu entrei no site logo e... Estamos até hoje, só que ele tá os últimos 3 meses o quê? Viajando pela Europa, a trabalho.
Ai, que difícil,
ai,
que barra.
Ai, tadinha.
Que barra,
né?
Tadinha, viado.
E foi
que
isso,
barra.
Me chamou pra um almoço perto da casa dele, num restaurante espanhol despojado, mas distinto. Com
gosto.
Um ótimo cardápio. E só de chegar lá e ver um cara, né, todo vestido social...
Ai, senhor.
Que vai me pagar um almoço.
Né?
Um lugar bom. Ah, e aconteceu, e também teve no sábado. Eu saí com um cara no sábado. Do site que eu conheci lá. E assim, aí quando a gente se adicionou no Instagram, a gente viu que tinha pessoas em comum. Entre a gente. Uma delas era uma guria que eu conheci numa dessas festinhas de suruba ali.
Uhum.
Aí ele falou: não, eu conheço ela, já fui em festa com ela e não sei o que lá. E eu, tá. A conversa com ele tava de boas, parece firmeza, não parece bolsominion, porque, né, tem muito lá.
Ufa.
Vamos lá, vamos jantar. Sugeri Hirá, que é um restaurante maravilhoso aqui em São Paulo de comida asiática.
Amo.
E fui, só que daí eu fui, inventei de mandar mensagem pra guria, que a gente conhecia em comum, de dizer, ô, esse cara é firmeza, só que eu não falei o nome, eu só mandei uma foto dele, né, que ele usava. E ela, putz, pelo que eu me lembro, não, amiga, aí eu já fui com o pé atrás.
Pera, era o mesmo cara então que não era firmeza?
Então, não sei, só que uma coisa que eu percebi enquanto a gente conversava, é que ele tava... Ele trabalha com TI, faz software, app, essas coisas. E aí eu comecei a já dar uma diminuída, assim, na onda dele quanto a redes sociais. Elon Musk. Metendo o discurso pró-PL, sabe? Não sei. Aí eu já senti um... Aí eu pensei, eu tô fazendo ele não gostar de mim e eu também não tô gostando dele.
Já não tô na vibe, vou fazer ele não gostar de mim pra poder otimizar o tempo.
E até me ofereci pra gente dividir a conta, ele quis pagar tudo e eu ainda fiquei com as sobras.
Eu fico muito feliz.
Mais 2 almoços.
Eu fico feliz, tipo, obrigada, amor.
Olha, maravilhoso.
Já me chamaram pra almoçar? Eu acho que julho, quando a gente começou a namorar, me chamou pra almoçar. Eu acho que ele me chamou pra almoçar. E aí eu acho que foi por isso que eu fiquei apaixonadíssima. Assim, que chique.
Não, e é pra outra noia, né? Aí eu acho que também é uma noia. Acho que é uma noia de todos nós, né? Que não somos homens brancos. A segurança. Então, toda vez que eu penso nisso, vou sair com alguém que eu conheci nesse site super estranho, é pensar nos todos os cenários de vai dar merda. Você sequestrada, ou pior. Quer dizer, né? Tem muitas coisas pior. É ele que quer dar o golpe em mim. Não que eu tô lá pra dar golpe, mas o cara vai dar golpe em mim, sabe?
Sim,
eu penso
várias
coisas que podem dar merda, mano. Várias.
Eu já fico desesperado. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pra um motel com um cara. Não sei se eu já contei aqui. Que eu fui pra um motel com um cara e aí quando terminou, ele saiu. Ele falou assim: você paga aí, por favor. E na época, eu trabalhava como estagiário, amiga. Você acredita? Eu não tinha nenhum salário decente, assim.
Mano.
E aí eu gastei minhas economias, quebrei o cofrinho na recepção do motel. Tipo, toma essas moedas aqui, toma.
Eu tava vendo o Nesp do Vitor Oliveira ontem, que era sobre motel, e tinha um que foi justamente isso. Só que o cara convidou a guria pro motel. Não. Acho que eram 2 caras. Convidou pro motel, pediu a suíte mais luxuosa. Foram lá, transaram, na hora de ir embora, ele... Cadê minha carteira? Daí vou ali tirar o dinheiro e já volto.
E ele foi embora.
E a conta deu R$1.000. E o cara não tinha esse dinheiro. Ele teve que ligar pra mãe. Ir lá pagar e buscar ele.
Nossa, gente, eu choro 3 dias e 3 noites. Eu choro 3 dias e 3 noites, assim, ininterruptas.
Gente, eu não quero passar por isso, sabe? Por isso que eu prefiro... Chama pra um almoço. Já tinha gente que chegava chamando pra motel. Eu, gente, não.
Não, não. Não, não, não
dá. É pedir pra ser assassinada. Você ir com uma pessoa que nunca viu na vida no motel.
Cara... Eu que sou uma pessoa completa, eu já falei, eu sou uma pessoa completamente que estiga e não faz nada. Gente, eu sou assim, eu encho esse balão e aí quando tá tipo, ai, vamos, eu falo, ai, não consigo.
Ah, mas
não
aí porque eu sou antissocial também e eu penso, putz, eu vou... Tem um cara que parece legal e que tá super me convidando a semana inteira. Só que qual é o erro dele? Ele manda mensagem 9 da noite dizendo, vem aqui em casa.
É isso, gente.
Aí eu, tipo, pô, eu já tô de pijama, banho tomado, fiz minha skincare, acabei de tomar minha remédio pra dormir, você quer que eu vá na sua casa tomar vinho? Ah, não
que
dá,
isso,
mano.
Me nada, não dá.
Me chama pra no fim da tarde, sabe? Que aí...
Eu só funciono sábado, eu só funciono sexta-noite, sábado. Domingo,
sábado.
Talvez.
Ah,
domingo,
eu gosto
talvez.
De rolê domingueira, eu gosto de rolê domingueira.
Ai, não, é porque eu começo a me empolgar, tipo, no rolê... E aí, do nada, vem aquela vozinha de tipo, amanhã é segunda.
Ai, é
e
verdade,
aí eu já começo
é
a ficar tipo, tum.
Domingo
só
é dia
fico
de
triste.
Ficar depressivo em casa.
Nossa, domingo é dia de ficar no sofá, cobertorzinho, filme ruim e é isso.
É por isso que eu gosto de ver esporte, porque daí a minha cabeça fica toda concentrada no que é jogo de futebol, no Corinthians
Ai,
perdendo, na Fórmula 1.
Você é muito
1.
Focada.
Eu fico muito
eu
focada
consigo.
E daí me faz esquecer. Também, essa vidinha, a rotina, sabe? É uma rotina gostosa me imaginar estando lá na Itália, vendo
Nossa.
Pilotos lindíssimos
não.
andando pra
não,
lá
se
e pra
eu tivesse
cá.
Na Itália, pra mim não teria problema nenhum. Meu sábado e meu domingo, nossa, eu estaria alegre só de estar
Amigo,
na Itália.
Vamos fazer uma promessa, então? A gente vai ficar muito rica e vamos
e
para
pra
Mônaco
Itália.
Ver o GP de Mônaco. Da Marina, sabe? Do,
Amiga,
dos
não tô
barquinhos.
Eu não sei o que é GP. Eu não sei. GP pra mim é garoto
não,
de programa.
Não, não é esse tipo de GP.
A gente vai ver
GP.
Os garotos de programa de Mônaco. Ai, que delícia!
Não, deve rolar muito durante a Fórmula 1, né? Inclusive, né? Não, GP Grande Prêmio. Grande Prêmio de Mônaco. Tá. Sexta, sábado e domingo. Só vendo o carrinho andando pra lá e pra cá e se fazendo de bonita quando a câmera foca alguém num barquinho que tá assistindo.
Eu quero ir de Fascinator. Eu acho que é chique.
De Fascinator.
Eu quero. Gente, dá um Google. Quem não sabe o que é Fascinator, dá um Google. Eu quero
amo,
ir
é
de longo,
chique.
Um Fascinator. Ah, eu vou fazer uma referência para as gays entenderem. O clipe de Radar da Britney, ela tá de Fascinator. Eu quero estar assim. Eu quero estar igual a Britney em Radar, assim, com o chapelão, assim,
um
Fascinator.
E eu encontrei um Fascinator lindo num brechó que eu usei no carnaval, gente.
Eu acho essa foto sua. De
com,
você
é uma flor branca, assim, com penas.
Eu vi. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero saber se tem algum medo que você que já criou de forma completamente aleatória. Por exemplo, eu tenho muito medo às vezes, tipo... Sem sacanagem, teve um dia que o Júlio tava dormindo, eu acordei mais cedo que ele. E aí eu olhei pra ele dormindo, eu comecei a chorar. Porque eu fiquei com muito medo, tipo assim, meu Deus, e se ele morrer? Você sabe? Eu fiquei, e se ele morrer? E se ele... Eu criei na minha cabeça uma atmosfera, uma ideia num universo paralelo, de que ou sei lá, ele me abandonou, ou ele morreu, algo do tipo, e eu chorei.
Aí já aconteceu comigo, tanto de pensar nos meus pais, mas isso era quando eu era mais nova, eu acho que agora
Sim.
já, né, já tem mais bem processado, que enfim. Mas quando eu penso nos bichos, meu Deus do céu...
Ai.
Eu olho pros gatos, pro cachorro e penso, meu Deus, eu não sei viver sem
Ai,
vocês.
Gente, isso me pega demais.
E eles são
já...
primeiro, eu nunca passei pela perda de um animal de estimação, porque eu nunca tive gato e cachorro
não.
antes.
Eu também
então,
não.
Então, assim, é o meu sofrimento. Mas eu sei que eu tenho uma noia, eu não sei até que ponto isso foi exacerbado pela pandemia ou não. Que é, eu não vou sair de casa, porque senão alguma coisa vai acontecer comigo hoje.
Mentira, eu tinha isso pós-pandemia, assim, logo no, nos primeiros meses pós-pandemia, eu tinha essa noia. Eu já era meio noiado de tipo... É porque teve muito tempo atrás, eu era adolescente ainda, eu tava saindo da casa de uma amiga minha e eu passei mal na rua.
Uhum.
E aí eu peguei esse trauma de passar mal na rua.
Nossa.
Peguei um trauma, assim, eu falei, cara, eu vou passar mal. E eu já saía com esse pensamento de eu vou passar mal. Então, às vezes era só uma crise de ansiedade, uhum. não só uma, né? Era uma crise de ansiedade. E eu achava que eu ia passar mal. E aí eu lembro de uma vez aqui no Rio, tinha um lugar chamado Perimetral, que era uma ponte que cortava, assim, uma coisa enorme. Eu tava no meio da Perimetral, me bateu isso, eu tava dentro do ônibus, eu queria descer do ônibus no meio da Perimetral.
Caralho.
Eu falei,
mano.
Eu preciso descer desse ônibus, eu preciso descer desse ônibus, porque eu fiquei desesperado, porque eu tava passando mal. E aí depois. E aí passou, né? Passou assim, beleza, eu coloquei na minha cabeça e tal, porque eu não fui procurar médico nem nada, coloquei na minha cabeça que tava tudo bem, fui melhorando. Pós-pandemia, eu fiquei com medo de pegar Covid, porque eu peguei Covid uma vez. E aí eu fiquei com esse medo de, cara, eu vou sair e vou pegar Covid. Tipo, já tava vacinado, sabe? Vacinado. Eu poderia, óbvio, pegar Covid, mas os sintomas não seriam os mesmos e tal. Mas eu não queria, eu fiquei com medo. Eu falei, não.
Não, mas eu fico assim, alguém vai tentar me assaltar, eu vou ser atropelada, algum louco vai aparecer. Sabe, eu sempre penso em tragédia. Por isso que eu evito sair na rua de noite, eu evito sair com o celular quando eu passei com o cachorro. Enfim, não vou dar brecha pro fracasso. Sim. Só que é isso, às vezes eu penso, não, é besteira, vou lá, faço tudo certo. Mas às vezes eu fico, se veio um pressentimento, eu tenho que acreditar nesse pressentimento, porque o universo manda sinais.
O universo avisa.
Aí eu fico balançando, é paranoia ou é universo? É paranoia ou é universo?
E é sempre paranoia. No final das contas, é sempre uma grande paranoia na nossa cabeça.
Exatamente. Por isso é.
Tem umas que eu boto na minha cabeça que são completamente no sense, assim. Quando eu era jovem, a Britney tinha lançado o clipe de Someday, que ela aparece grávida numa banheira. Eu ouvi essa música tomando banho, acariciando a minha barriga. E eu comecei a achar muito estranho. Eu falei, eu estou me sentindo tal qual Britney. Eu estou grávida!
Eu estou grávida!
Galera,
esse é um cenário, mano, que eu... Toda vez que aparece na minha cabeça, eu...
Você...
Nossa, mano, meu maior medo... Eu não quero ser mãe.
Eu só lembro de uma amiga minha que ficou grávida com 29 anos e ela fala, gente, eu não sabia como lidar com a gravidez na adolescência. Amiga, você tem 29 anos.
Não, eu tenho uma prima que ela é 4 anos, acho, mais nova do que eu. Agora ela fez 27 ou 28. Ela engravidou com 25 do primeiro filho dela.
Uhum.
Mas eu sempre vi ela o quê? Como uma criança. Porque quando eu era adolescente, ela era criança. Quando eu tava fazendo 18, ela era adolescente. E eu fiquei preocupadíssima, como se fosse uma gravidez na adolescência, sendo que ela já tava namorando há muito tempo. Ela com 25.
Amiga casada, morando junto.
Sério. E eu, tipo, mas você quer mesmo, Luana? É isso mesmo? Tipo,
uma criança cuidando de outra.
E depois
ela
fez o quê? Outro boneco. Uma boneca, no caso. Linda, maravilhosa. Mas assim, na minha cabeça ainda, como se fosse a minha priminha mais nova que tá ali, sabe?
Ai, gente, eu entendo
isso.
Você, porque assim, eu tenho uma. A minha sobrinha tá com 19 anos.
Oh.
E tá com 19 anos e tá noiva. E aí eu fiquei assim.
Ai, mas é que a gente é a geração que vai fazer
nossa,
as coisas mais tarde mesmo.
Nossa, eu não sei se por medo ou por... Não sei, mas eu sou muito dessa geração de tipo, eu vou fazer as coisas mais tarde. Eu contei, eu acho que foi até no episódio do Controle Y, que eu só fui, tipo, por exemplo, perder a virgindade, porque tava todo mundo perdendo a virgindade. Todo meu círculo de amigos tava perdendo a virgindade. E aí eles falam, eu perdi que não sei o quê. E eu... Gente, agora eu vou ter que perder. Sabe, eu botei na minha cabeça, eu vou ter que perder. E aí eu fui, acabei ficando com um cara. Nossa, foi péssimo. Eu nem conto como perdi a virgindade nesse momento, porque foi péssimo. Foi dentro de um carro, amigo, foi dentro de um Celta.
Um Celta.
Pensa, eu tenho 1,88 m.
Amigo.
Eu sou gigantesco. O Celta cabe uma pessoa no máximo, se duvidar duas, muito bem apertadas.
Nem pra ser um carro sedã, sabe?
Amiga, nem que se fosse, sei lá, um quarto de um motel. Vamos imaginar aqui, pé no chão, por favor. Foi num Celta. E eu fiquei assim, gente, eu não caibo aqui, sabe? Eu não caibo aqui. E foi péssimo, péssimo.
Jesus.
Eu fiquei, que ódio.
Mas
aí
sua
depois
audiência
eu contei.
Foi maravilhoso.
Não, pra mim a audiência foi incrível, gente. Foi assim, inesquecível. Me senti uma princesa. Mentira, foi horrível, foi péssimo.
Lua, eu sou assim. Brilho
Agora eu vou levar para nossa, pro nosso momento mais delusional mesmo. Agora a gente vai sair dessa realidade, que são perguntinhas que esse site me trouxe, que são criando situações engraçadas onde você tem que tomar uma decisão.
Adoro.
E as perguntas são assim, eu lia e sem entender nada. Aí eu separei 7. Ui. E a primeira é: o que você faria se trocasse de lugar com seu animal de estimação?
Dormiria o dia inteiro.
Você tem gato também, né?
Eu tenho gato. Não, e o cachorro, também. Como ele já é meio senhor, ele também dorme o dia inteiro. Mas eu seria um gato, porque o gato não precisa nem sair pra passear, né? Ele não quer
sair pra
passear.
Amiga, meus gatos estão aqui, ó, na minha frente. A gente tá aqui gravando, eles estão aqui na minha frente, os dois dormindo, plácidos, assim.
Não, semana passada, que começou o dia frio em São Paulo, uma hora eu fui no banheiro e dá pra... Sempre deixa a porta aberta, né? Aí dá pra ver a cama do quarto. Os quatro dormindo...
Ai, que delícia.
Deitadinhas assim, um encostando no outro. Cada um num canto, mas sabe, uma patinha encostando num aqui, um rabinho encostando num lá. Num sono pleno, aquele edredom fofinho envolvendo eles. Eu pensei, é isso que eu queria pra minha vida.
Tudo que eu queria. Ah, eu tô vendo aqui, tem um deitadinho tomando. E detalhe, deitadinho no sol, num cobertorzinho. A outra aqui, ó, tirando um belo de um cochilo. A respiração chega a tá levinha.
Sim.
Ai, eu olho pra isso e falo, gente...
É uma paz, não é? Sabe? Ai, é tão lindo.
Botam comida pra você. Você dá... Você, no caso do gato, você se dá o seu próprio banho. Você é autossuficiente.
É, eu amo essa independência. Independência do gato.
É, sabe? Você é independente, você faz a sua coisa. Ai, pra mim seria tudo. Ótimo, então dormiríamos.
Dormiríamos.
Check.
Era isso que eu ia fazer. Deve ser legal, assim, brincar. Correr, pular alto, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu seria uma gata preguiçosa, obviamente.
Eu seria a definição da gata Marie. Eu seria a gata Marie preta.
Eu seria a definição do Horácio, porque o Horácio, ele não tem impulso nas patas de trás, que ela é meio avariada, então ele não consegue pular alto, ele só fica ali, aonde ele tem alcance, e só deitado. Ele vai brincar com outro gato, ele brinca deitado.
Tá aí um lugar que eu quero alcançar essa reencarnação. Eu só queria ser um gato de alguém que me desse o gato do Karl Lagerfeld.
Exatamente. Ser a... Qual é o nome? A Chupette.
Chupette. Eu queria ser a Chupette. É isso. Eu quero voltar na próxima vida como gato do Karl Lagerfeld.
Pode ser também um gato da Enya. Não me importo ter outras dezenas de gatos irmãos.
Pode ser. Pode ser também o cachorro da Khloe Kardashian. Eu ia gostar também de ser.
O gato da Taylor Swift. Ela cuida muito bem do gato dela.
O gato da Taylor Swift. Ai, gosto. Ficaria feliz.
Eu só não ficaria feliz se voltasse como o macaco Twelves do Latino.
Ai, não. Eu não quero voltar como o macaco Twelves. Eu não quero.
Inclusive, saudades, macaco Twelves. Você merecia mais.
Ai, Deus
mais.
Deus o tenha. Rest in peace, macaco Twelves. Oh, a próxima é: o que você faria se fosse a pessoa mais forte do mundo? Aí eu já te pergunto emocionalmente.
É. Se fosse emocionalmente, meu querido.
Nossa, eu ia ser muito feliz se eu fosse a pessoa mais forte emocionalmente do mundo.
Cara, se eu fosse a pessoa mais forte do mundo... Às vezes eu tenho essas noias de que se acontecer alguma coisa, eu vou apenas levantar o rolê e vou causar. Mas eu penso em vingança. Do tipo, algum motorista fez alguma merda... Eu só vou lá, levanto o carro e fico assim, e ele tentando sair.
Eu, quando era pequena,
consegue.
Eu achava que eu conseguia levantar, sabia? Eu achava assim, cara, é impossível uma pessoa ser atropelada. Eu pequena. É impossível uma pessoa ser atropelada, porque você consegue parar um carro se você fica com a perna muito fincada no chão. Juro pra você.
Ainda bem
eu
que
era,
você
eu...
nunca tentou testar essa
nunca
teoria.
Nunca tentei testar. E detalhe, o dia quando eu era adolescentezinho, assim, tava entrando na adolescência, tava vindo da escola com meu amigo Thiago, que Thiago não ouve podcast, eu não tenho nem mais contato com o Thiago, mas se você estiver ouvindo, beijo, Thiago. A gente tava atravessando a rua, um ônibus bateu no caminhão de lixo, e o caminhão de lixo meio que arremessou o ônibus na nossa direção.
Caralho.
E aí o Thiago foi sagaz e saiu correndo. E aí eu percebi o quão tapado eu sou, que eu fiquei chocado e fiquei parado, assim, ó. Não conseguia me mexer. E aí o ônibus vindo na nossa direção. Eu só me mexi, porque o Thiago puxou a minha mochila, tipo...
Gente, ele te salvou.
E aí foi que eu me despertei e tal. Mas eu se eu tivesse esse pensamento de que é impossível você ser atropelado porque você consegue parar um ônibus e um carro se você fincar muito bem as pernas no chão, eu não estaria aqui nesse podcast contando.
Exatamente.
Tipo assim.
A importância de, né, ter a educação, porque talvez você pensasse isso por nunca ter visto um acidente.
Exatamente. Então, eu fiquei chocado. Eu falei, gente...
Não, mas ter uma força absurda também seria ótimo pra você poder revidar gente escrota.
Porra!
Assim, sabe? A pessoa tá falando merda...
Revidar em humorista que faz piada racista,
exatamente,
que faz piada sobre escravidão. Por exemplo, nossa, esse é um prazer.
Quando o humorista estiver na sua frente, você dá apenas um peteleco e ele cai no chão.
Ia ser um prazer, sabe? Ia ser um prazerzão, um prazerzaço, enfim.
Assim, sabendo que eu me garanto em qualquer tipo de luta, mano, tanto que eu ia bater em gente escrota.
Até intelectualmente falando, sabia, galera? Porque eu reconheço que eu não tenho um intelecto muito forte pra discussões intelectuais. Mas se eu tiver... É sério, eu sou muito sincero comigo. Amiga, não tenho. A pessoa já começa a usar uns argumentos intelectuais, eu falo, ah, então arrasou, arrasa aí.
Lembrei agora esse é o meu daquele argumento. Momento Mari Gonzalez no BBB dela falando
do quê?
Que se ela se acha inteligente ou não, e ela faz uma cara do tipo, não.
É, eu não me, gente, eu reconheço, eu sou a primeira pessoa que olha pra mim e fala, eu não sou inteligente, pra ter uma discussão assim, tipo de titãs, que a pessoa chega e joga fatos. Por exemplo, o Júlio, meu marido, é muito inteligente. Às vezes ele joga uns fatos, tipo assim, ah, mas é porque em 1800 e não sei das quantas aconteceu isso e aquilo. Eu acredito. Eu nem discuto. Eu só acredito. Eu falo, ah, concordo. Ah, aconteceu mesmo.
Ah, eu não sei de datas, mas eu sei dar contexto. Então, acho que eu me garanto em algumas coisas assim.
O que você faria se recebesse um ofego em que recebesse 500 mil reais só pra ficar sentada numa sala escura como um breu e não fazer nada durante 8 horas? Dilema.
Porque assim, eu consumi muito conteúdo
de Black Room
esquisito na internet pra saber que ficar esse tempo inteiro sem nenhum tipo de estímulo visual, auditivo e nananana vai te deixar doido.
Vai te deixar
caralho.
Biruta. Você vai ficar biruta.
Não vai adiantar você ter 500 mil reais na conta.
Você vai pagar um bom médico. Você consegue pagar um bom médico.
Mas olha o trabalho, o trauma. Vai que ele não consegue te curar.
Ai, tô pensando.
Você vai gastar todo esse dinheiro o quê? Pra ficar no hospício? Pra pagar sua residência no hospício?
No Lar Florescer. Lá não. Você pagando pra Lar Florescer.
Não, e uma coisa assim, teve sempre, não sei se você teve esse momento com sua família, mas teve aquele momento do que os pais descobriram o concurso público.
Ah, minha filha, eu tinha um tio que todo final de semana era, ó, separei aqui no jornal. Ele levava o jornal pra mim com concurso.
E eu assim, né, eu escolhi fazer o quê? Jornalismo.
Ah.
Aí, meu pai, uma época, quando eu já estava lá fazendo jornalismo, ele, ai, tem os concursos que ganha bastante, não sei o que, eu sou pai. Pode pagar o quanto quiser, mas eu não vou fazer trabalho bosta, que não tem nada a ver comigo, só pra ganhar bem. E isso é meio que passar também um atestado de trouxa que não vai ganhar dinheiro, né, pra sempre. Porque eu escolhi o que? Jornalismo, e depois livros, e agora redes sociais.
Amiga, enquanto publicitário, eu te entendo, porque publicitário sofre, né? A gente sofre, a gente tem que ouvir pessoas falando...
No final, eu trabalhei mais com publicidade do que com jornalismo.
Pois é, e assim...
Porque sempre foi marketing.
Final do dia, você percebe que a sua formação só te fez ficar numa... Não só, né? Mas te fez passar boa parte do seu tempo numa sala com pessoas falando português e inglês na mesma frase. Sabe?
Oh,
isso dói dentro da gente.
Aí vamos startar.
Eu não gosto, eu já falei isso aqui nesse podcast. Diminutivo de palavra em inglês pra mim me mata.
Mano,
tipo, vamos fazer uma callzinha? Vamos fazer uma callzinha, um meetingzinho? Vamos fazer esse briefingzinho? Não!
Ai.
Para de usar diminutivo. Ó, a próxima é: o que você faria se encontrasse 100 milhões de dólares? Dilema social.
Dilema social?
Uma carteira com documentos. Você ligaria pra pessoa e falava, olha, sua carteira tá aqui. E o dinheiro não. E aí você sumiria.
Não, eu não roubaria o dinheiro da pessoa. Eu sempre penso na merda que vai dar, vai descobrir. Crime não compensa. Eu sou muito boazinha nesse sentido.
Eu tenho um plano pra isso. Calma lá. Pensem comigo. Se a pessoa tem 100 milhões numa carteira, 100 milhões de dólares numa carteira, ó, Cebolinha. Gente, desculpa, eu tô pra tirar o aparelho, minha voz
primeiro
tá ficando
mais
Cebolinha.
Primeiro que não vai caber numa carteira, né?
Exato, exato. Vamos supor que é um gift card no valor de 100 milhões. Que é só
um gift card.
E essa pessoa é muito rica.
Um cheque em branco.
Um cheque em branco, boa. Essa pessoa é muito rica. Então eu penso assim, e se, na hora de devolver pra pessoa... Eu falo assim, aqui, ó, sua carteira. Inclusive, eu vi que tem um cheque no valor de 100 milhões que você preencheu. Toma cuidado com isso, porque não são todas as pessoas que são assim como eu, que devolvem e tal. E assim, muitas pessoas poderiam até não devolver o cheque. Muitas pessoas poderiam nem devolver a carteira. Eu vou colocando ali informações que a pessoa olha e fala, poxa, vou dar metade
merece
desse dinheiro. É isso.
Esse seria o meu plano.
Eu vou trilhar pra recompensa, sabe?
Eu ia pensar, eu acho que assim, pegando pelo correto e pelo lógico, é mais provável você acabar ganhando um dinheiro extra devolvendo e recebendo a recompensa do que pegando tudo e correndo risco de perder tudo. E não vai ter recompensa porque você foi cuzão.
Mas se a recompensa foi 10 mil reais... Eu vou ficar um pouquinho chateado.
Eu já fico feliz, porque daí eu posso ir lá e comprar os meus skincare da Aesop, que eu tô querendo usar agora. Chego na loja e compro toda a Aesop.
Eu ia ficar feliz? Ia. Com 10 mil eu ia ficar feliz. Mas uma pessoa com cheque em branco no valor de 100 milhões...
Amigo, mas o tanto de imposto que você vai ter que pagar, como é que você vai justificar de onde vieram esses 100 milhões?
Só nega, boba. Sacanagem. Eu comecei o episódio falando de uma dívida. Só nega, boba. Nega pra Deus.
Não, dá muito trabalho ter todo esse dinheiro, assim. Então, mas assim, se não tivesse documento, se caiu no meu colo, se fizeram Pix por engano.
Eu já recebi salário triplicado.
Eu não vou ter obrigação de devolver o Pix por engano.
Eu já recebi na minha conta, não agora onde eu trabalho, porque agora é tudo muito certinho, mas um trabalho muito, muito, muito tempo atrás, eu já recebi 3 salários na minha conta. E aí eu falei, eu avisei. Eu falei, cara,
não, eu aviso
tem
também
o meu
se
salário
mais,
aqui
então.
E mais de 2 pessoas, ou sei lá, não sei mais quem. Mas se for do nada, tipo, estou aqui agora nesse momento, meu celular apita, eu olho, chega de um nome desconhecido, um Pix no valor de 100 milhões, amor, eu desinstalo o aplicativo do banco, transfiro para uma outra conta, desinstalo o aplicativo do banco e vou viver.
Né? Não, assim, vamos dizer que Elon Musk fez merda e ele depositou 100 milhões na sua conta. Ai. Cara, eu ia pegar esse dinheiro inteiro, assim, ia primeiro, eu tava pensando isso hoje em dia, hoje até.
Tranquilo, é um pensamento tranquilo, me ocorre sempre.
Não, me ocorre sempre. Não, eu tava pensando assim, se eu fosse rica, eu não queria ter uma mansão, porque apareceu um vídeo da mansão de não sei quem. Aqui em São Paulo, sei lá. Eu pensei, porra, mansão, sabe? Eu sei que eu tenho lugares favoritos. Eu não preciso de uma casa gigantesca. Eu não preciso de cinema na minha casa. Eu não preciso de...
Ah, não, amiga, cinema. Enfim. Eu ia gostar de ter. Eu tava vendo
Filme.
Eu tava vendo o tour pela mansão da Boca Rosa. Desculpa até te cortar.
Eu também vi.
Amiga, eu tava vendo tudo. Eu tava achando muito absurdo. Muito absurdo, muito absurdo. E aí, quando apareceu o cinema, o Júlio olhou e falou assim, isso você teria, né? Eu falei, porra! Sem pensar duas vezes.
Cara, eu não teria, porque assim, eu quero tudo no mesmo lugar. Eu não quero ter que levar meu celular, meu cigarro, maconha, não sei o que, não sei o que, o gato, tudo pra outra sala, sabe? Eu quero. Eu gosto de ter um cantinho, então seria primeiro pequeno. Mas é, um pequeno custa menos.
Sim,
então, tá. Aí eu teria a casa na praia.
Não teria, não
a
me pega.
A casa na serra.
Gosto de
não seriam
serra.
Grandes, é só pra, tipo, eu poder pegar o carro e voo, sabe? Porque eu gosto do meio do mato, nasci lá e de lá saí. Uh-huh. Mas eu gosto de visitar às vezes, né? E aqui em São Paulo é difícil visitar mato. Eu pegaria todo o resto da grana e seria mecenas das artes.
Sério?
Eu não quero ter empresa, eu não quero ter... Já. Eu quero pegar meu dinheirinho e dizer, cara, eu gosto muito do que você faz, toma aqui seu dinheiro pra você se manter e fazer sua arte. Assim como os Médici fizeram com Michelangelo.
Gente, Kira, nunca tinha pensado nisso.
Eu quero, porque eu gostaria de ter um mecenas.
Ai, meu filho,
pô, seria
também.
Muito legal.
Criar um mecenas porque, de criador de conteúdo. Fica aí,
mas eu imagino. Se a gente for pensar de toda essa a lógica, né, de criação de conteúdo, e você manja muito mais que você faz conteúdo diariamente, uhum. É que se as pessoas estão usando a plataforma, é porque elas... têm um conteúdo interessante que faz elas ficarem nas plataformas.
Sim.
O que a gente ganha nas plataformas? engajamento ruim por causa de um algoritmo besta. Então, o único jeito de continuar fazendo coisas bacanas é se ter alguma outra te patrocinando.
Total, total, total.
Então, o mecenas do influencer, do literato, das artes...
Isso eu acho bonito.
Do teatro. Gente, tem que ter, porque cultura que não é valorizada.
Isso é
cultura
foda.
Que não é um mercado que, né, vai fazer a pessoa sobreviver mesmo. Do tipo... Aí o pessoal fica, ai, mas todos os famosos são ricos, mas... São os únicos famosos. Existe muito mais
Exatamente.
Gente trabalhando por trás
Exatamente.
Disso e pequeno e fazendo coisa menor que ninguém conhece.
Ninguém
do que...
fala sobre.
Exatamente. Você ignora. Você, tipo, vê que a pessoa é ator. Ai, mas ator de quê? Faz novela?
Tá na Globo?
Não, faz propaganda.
É. Tá na Globo?
Tá na Globo? Não.
É.
Porra, né? Enfim, eu seria mecenas, meu
total,
sonho é esse.
Total. Você falou de apartamento, e eu tenho muito isso. De, tipo, eu não preciso de um apartamento grandalhão. Não preciso. Eu quero um apartamento confortável. Porque aqui, por exemplo, quando eu me mudei pra cá, que eu vi o apartamento vazio, eu falei, meu Deus, ele é enorme! E aí você vai botando sofá, estante, nananana. Gente, vai diminuindo a ponto de que hoje eu olho e falo assim, gente, essa casa tá muito pequena.
É.
Ele tá muito pequena, cara. São, tudo bem que gato não ocupa tanto espaço, mas são três gatos. Tem eu e Júlio. A gente só, sei lá, se quiser receber uma visita aqui, tem que organizar pra conseguir botar um lugar pra visita dormir. Sabe, uns rolês assim?
Sim.
Que é uma coisa que você quer, sabe? E aí eu fico pensando muito nisso. Tem um apartamento, tem uma série no na Globoplay chamada Onde Está Meu Coração, que é a Letícia Colim. Não sei se você já viu.
Sim.
O apartamento em que ela mora com o marido, que é em São Paulo, que tem uma escadinha da cozinha pra outra parte, uma coisinha assim. Gente, lindo. Aquele apartamento
é um duplexinho,
né? Eu acho que fica no Copan. Eu acho que fica no Copan, se duvidar.
Pode ser, pode ser.
E é lindo, um janelaço.
Nossa, o Copan é lindo,
assim, um
gente.
Janelaço. E eu olho e falo. Não precisava nem ser ali, poderia ser no Rio, de vista pro mar, assim.
Pro mar.
Mas não precisa ser tão grandalhão, porque ele não é grandalhão, mas é um duplexzinho gostoso, sabe? Tava de boa.
É, gente. Ah, eu me mudei pra esse agora, que é maior do que eu tava antes, só que assim, como eu me fudi de grana, né, na mudança, eu não consegui mobiliar ele ainda do jeito que eu quero, então ele parece enorme, porque ele ainda tá meio peladinho,
quando
sabe?
Você vai botando as coisas, você fica tipo, opa... Mas se você botar o móvel certo, tipo, coisa na parede, tipo, TV grudada na parede...
Coisa na parede já tem.
Prateleira na parede, vai botando assim...
Mas é que agora tem muita parede também, tem bem mais parede do que eu tinha antes. Então eu tenho que preencher a parede, eu queria um rack novo, eu tenho que trocar meu sofá urgentemente, inclusive marcas de sofá.
Um beijo.
Estamos aí. Um beijo,
marcas de sofá.
Não, o meu já quase botei fogo nele,
meu
o gato
Deus.
Já rasgou, a espuma já afundou, tá só
um pó da rabiola.
Exato, tá horrível. E sofá, assim, é importantíssimo, tem dias que eu só trabalho no sofá.
Não, eu às vezes eu termino, eu tô trabalhando aqui agora num quarto, que é quarto escritório. E aí eu falo, gente, vou pro sofá, porque é onde eu preciso relaxar e trabalhar ao mesmo tempo. Ontem tava um frio do cacete aqui no Rio, peguei um cobertorzinho, botei o computador, fiquei trabalhando que nem um tiranossauro.
Ontem eu era assim.
Tava assim, total.
Eu só vim, né, eu tenho um escritório agora que é muito bom, que era uma coisa que eu queria. As estantes de livro fica aqui, tem espaço pra botar mais estante quando precisar.
Que delícia isso.
Mas é isso, manos. Eu não quero ter que ficar sentada numa mesa o dia inteiro. Eu quero... Aí tem uma sacada, às vezes eu vou trabalhar na sacada.
Ai, eu queria tanto ter uma sacada.
Ai, amigo, é tão bom. Não, era o meu sonho de apartamento. Foram oito anos em São Paulo até eu conquistar o meu apartamento do jeito que eu queria.
O sonho da sacada própria.
O sonho da sacada, a banheira.
Eu já falei de banheiro. Eu falei, o dia que eu aparecer... com uma foto, já que você vê uma foto minha com uma banheira muito foda, vocês podem olhar e falar assim, Fábio tá começando a ficar bem de vida.
É.
Porque eu acho banheira chique.
Não, a minha
chique.
É uma banheira vintage,
não,
sabe,
eu acho chique,
velhinha,
é
uma
banheira chique,
eu
amo.
Ai, ainda é alternativo, dá pra botar umas velas, umas plantas, umas...
Falando em chiquérrimo, deixa eu só fazer um parênteses, que... É, teve uma menina no Twitter que me chamou de baluarte. Eu queria dar os parabéns pra ela, que eu acho essa palavra chiquérrima. Eu falo às vezes assim, eu falo só pra incrementar uma frase, falo, ai, achei um baluarte isso aqui.
Nossa,
só
perfeito.
E ela falou isso, achei chiquérrimo.
Eu achei um ótimo elogio.
É bom, é que nem eu não sabia, por exemplo, o que era vanguardista. E aí me chamaram de vanguardista, eu quase discuti com a pessoa. Eu falei, me chama direito, porra, vanguardista do teu cu, cara da puta. E aí minha amiga, mas Fábio, vanguardista é uma coisa boa. Eu, ah, é? Eu, ah, tá, então obrigado. Muito obrigado, eu tava assim.
Valeu aí.
Valeu aí. Você faria se você por 24 horas pudesse de trocar de vida com alguém que você conhece da sua proximidade? Quem seria? Pode ser da TV, né, também. E o que que você faria?
Ai, meu Deus, essa é difícil.
Essa é. Eu já sei quem.
Ai, essa é muito difícil. Quem? Eu
trocaria de corpo. Tem que ser um homem. Pode ser uma mulher?
Pode,
tá,
né?
Eu trocaria de corpo com alguma Kardashian. Sério, eu trocaria de corpo com, sei lá, com uma Khloe, com uma Kim. Ou com a Anya Taylor-Joy.
Ela é uma boa pra trocar de corpo.
Eu trocaria de corpo com a Anya Taylor-Joy.
Pensei. Eu trocaria de corpo com Lewis Hamilton.
Ai!
Primeiro, guarda-roupa perfeito.
Gente,
dele.
Sim.
Ícone da moda mundial é Lewis Hamilton. Sim. Segundo, lindíssimo.
Gostoso.
Convidado para todos os lugares. Tem um cachorro maravilhoso. E outra... piloto, eu ia poder viver experiências de estar dentro de um carro de Fórmula 1 a 300 por hora.
Verdade, eu esqueço às vezes que você é da Fórmula 1. Eu ia querer trocar com o Enzo Romani. Eu sempre vou falar do Enzo Romani aqui, mesmo que todo mundo comente, Fabão, para de falar nome de pessoas que ninguém conhece. Vou falar sobre o Enzo Romani aqui. Eu trocaria de corpo com ele só pra poder tomar banho.
Não, outra pessoa que seria legal trocar de corpo também... mas aí você corre o risco de... mais risco de morrer do que o Lewis Hamilton. Pedro Scooby.
Nossa,
por causa daquelas ondas gigantes, eu gostaria de saber qual é a sensação de ver 30 metros de onda chegando perto de você.
Pra você ter uma noção, eu tenho uma fobia tão grande de onda que eu não consigo ver vídeo de onda, que eu sonho que tá vindo uma onda gigante me pegar e eu acordo de madrugada tremendo.
Amigo, eu já tive sonho assim, mas eu sou fascinada por onda gigante.
Eu tenho pavor.
Eu vejo todos os vídeos e eu já sonhei que eu morava num apartamento no Rio de Janeiro.
Você via a onda chegando?
E eu vi uma onda gigantesca chegando, que era um tsunami.
Eu vou sonhar com isso, eu tenho certeza, eu vou sonhar com isso.
Não, mas assim, eu estava calmíssima, eu estava pleníssima, porque era bem no alto, então eu sabia que não ia ser levada. Não,
toda vez que eu sonho, eu tô na rua, tô andando na rua, aí eu olho assim meio que pra trás e eu vejo a galera correndo e eu vejo a água vindo assim muito alto. E aí eu corro. Entro, gente, o sonho é sempre assim, alguém me explica. Entro no estacionamento, subo em cima de um carro e acordo.
Você se salvou?
Amiga, não, porque só vem a água e eu acordo.
Ah, mas aí, né, vamos dizer que se o sonho continuar, você pode ter se agarrado no carro, o carro boiado, e você sobreviveu assim.
Uma onda acima do carro, o carro não boia. Não boia, não.
Mas ele vai boiar.
Mas vai boiar pro teto, amiga, eu vou morrer do mesmo jeito.
Ai, é verdade,
ele,
né?
Ele fica no teto, eu fico imprensado no carro, acabou a graça.
Acabou.
Eu não, eu tenho pavor de onda.
Ah, mas outra coisa que eu gosto de fantasiar é o fim do mundo. Porque eu penso assim, às vezes, né, quando bati aquela depressão profunda, eu não quero morrer, mas seria tão bom se caísse um meteoro e todo mundo morresse.
Eu não sei como eu imagino o final do mundo, assim. Eu acho que o final do mundo, eu tenho muito medo de ser uma coisa que seja, sabe, algo químico, que fiquem os corpos no chão. Isso eu não quero.
Cara, o meu medo é o fim lento. Eu prefiro
eu tenho
uma
medo,
catástrofe.
Eu tenho medo de fim lento também. Tanto seja do mundo, seja o meu também. Eu tenho pavor de ficar definhando. Pavor. Eu já falei isso em vários lugares, que eu tenho muito medo de solidão. Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de solidão. Então, tipo, você ficar sozinho e definhando. Ai, Deus que me livre. Agora, se for uma coisa tipo, pum, acabou, sabe?
Acabou.
Aí, beleza, não tem corpo espalhado em nenhum lugar, todo mundo arrebatado, a trombeta tocou, sabe? A trombeta tocou, o Senhor Jesus arrebatou todo mundo subiu, alguns desceram, mas, sabe? Se for assim, ótimo. Agora, se for aquela coisa de, tipo, tô andando na rua e vejo uma pessoa caída, tipo The Walking Dead, ai, Deus que me livre.
Sim, não, isso é assustador.
Isso pra mim,
assustador.
Eu tenho pavor.
É, porque eu penso, se for um caso desses de apocalipse zumbi,
do The Last of Us, que é possível.
Eu ia fazer aquilo de ficar dentro de casa, sozinha, sem sair, com as provisões que eu tenho, até acabar.
Eu me mato.
Depois acabou. É isso. Eu não vou sair, eu vou observar tudo de longe, me cagando de medo do prédio ser invadido. Mas eu não ia sair, eu não ia tentar sobreviver, eu ia ficar ali dentro e pronto. Mas eu gosto de pensar na grandiosidade da catástrofe, porque imagina um meteoro chegando.
Eu não sei se eu fico de costas ou se eu fico olhando.
Se você ficar de costas, você vai morrer. Se você ficar olhando, você vai ficar cego e vai morrer.
Ai, mas eu acho que cego dói mais. Antes.
É, vai arder os olhos,
vai,
né?
Vai arder meus olhos. Ah!
Porque no momento que entrar na atmosfera, vai explodir o negócio, vai ficar...
Eu acho que eu fico de costas e fecho o olho.
Eu fico olhando, bracinho aberto.
É porque eu não tenho mais o que fazer.
Não tem mais o que fazer. E eu tô vendo um fenômeno astronômico raríssimo acontecer.
Ah, legal, amiga. Você vai contar pra quem?
Foda-se, eu quero ver. Eu sou aquela pessoa que quero ver as coisas. Não importa se vai me levar à morte. Ai. Eu tenho a curiosidade de saber como é que é estar lá cima no espaço. Como é que é ver uma estrela explodindo. Como é que é ver... Sabe?
É que
eu
nem
gosto
a aurora boreal. Eu quero muito ver, mas eu tenho muito medo de ver, de querer ver muito uma coisa... E aí eu vejo, acontece alguma coisa, eu não consigo, tipo, gente, eu vi a aurora boreal.
Aí um ex-chefe meu, uma vez, foi, logo quando eu comecei a trabalhar com ele, ele é fotógrafo, assim, ele disse que é divino.
Ai, imagina.
Divino, divino. Lindo, lindo, lindo.
Ai, amiga, deixa eu ir pra próxima. A próxima é, o que você faria se descobrisse que seu melhor amigo está secretamente apaixonado por você?
Ficaria com dó, gente. Poxa.
Ai, que assim, pena.
Não, não, não dá. Aí eu ia ficar...
Você conversaria?
Querido. Conversaria, né? Diria e tal. Porque assim, eu sou uma pessoa que... Sei lá, faz muito tempo que eu não me apaixono e não amo ninguém e não sei o que lá. Então eu ia ficar amigo. Se você está esperando alguma reciprocidade da minha pessoa nesse sentido, já tenho que dizer que não vai rolar. Aí você escolhe, quer continuar a ser amigo ou não quer, mas enfim.
Não, é, eu falaria, tipo, amigo, desculpa, mas desse daqui não vai sair nada, assim. Não, não, eu não vou mentir pra você e tal, mas eu não tô sentindo a mesma coisa.
Uhum.
Ai, mas eu vou ter muita responsabilidade afetiva. Mas se ele for um gostoso, sacanagem.
Ah, então, tem assim, né? Tem os amigos e amigos. Eu já sou da pessoa que sou a favor de só ter amizades que você é amigo da pessoa e transa com a pessoa.
Ai,
é uma amizade,
amiga.
Não é falar amigo. Você é amigo e você transa com a pessoa, ela transa com outras pessoas, você transa com outras pessoas também. Às vezes, se alinhar os astros, você junta todo mundo e transa todo mundo junto. E tá muito mais leve pra mim, assim.
Não, eu tenho um amigo, assim. Eu tenho um amigo que é assim. E já falei dele em outros episódios. Inclusive, falei no Pepe Cansada sobre ele.
Olha aí.
E aí, ele é um amigo que, tipo, é um querido. Ele é super inteligente, super, né, e tal, etc. E, kkk, transamos, sabe? Tanto eu quanto o Júlio, etc e tal. Só que eu não consigo, eu acho, que ter um círculo de amigos onde todas transam, que eu ia ficar tipo, gente, isso tá muito íntimo.
Ah, não, mas é que assim, por exemplo, a maioria dos meus círculos de amigos, de, né, os de longa data, são zero esse rolê, não é esse pessoal que eu vou nem meter, são novas amizades.
Ah, tá, tá.
Que vão nascer nesse contexto, aí é mais fácil.
Ah, eu queria ter... Ah, sim, nesse caso eu queria. Inclusive, tem um menino de São Paulo que eu adoraria ter uma amizade assim com ele. Mas ele tá namorando. É... Não vou me expor mais. Eu coloquei no Close Friends. Você viu isso no Close Friends? Eu falando, ai de mim que sou romântica, sabe?
Ai de mim. É, então, porque se o amigo viesse com um papo de romantismo...
Ou de não monogamia, eu ficaria feliz.
É, não, se for o não monogamia, mas não, mas a não monogamia já vai implicar que você está tendo
um relacionamento,
talvez um relacionamento super nos moldes hierarquizantes,
ah,
da coisa,
é
sabe? E eu não, não.
É, não, é, não, é, eu ia falar não, eu ia falar amigo, desculpa, mas não...
Amigo, perdão, assim, dá. Mas não vai rolar, pobre de você.
Eu vou pra nossa última, que encaixa muito no microfone aberto, que é o momento que a gente deixa uma dica, que é... O que você faria se você soubesse absolutamente tudo?
Tudo?
Eu acho que a vida seria uma merda, tá?
É, porque você não tem nada pra te...
Nada
deixar
te surpreende.
Curioso pra descobrir, né? Mas eu poderia usar desse privilégio e educar as pessoas. É, mas... chegar no Twitter, que tá levantando lá a questão do pobre hipotético, e dizer pra ele, não, isso que você está falando é uma merda, porque isso. Como eu sei, sou a detentora do conhecimento universal e aqui está minha carteirinha. Eu ia amar botar carteirada em Twitter.
Ai, eu não sei, eu acho que...
Mas seria uma vida triste,
seria
porque,
triste,
porra...
Seria triste, você ia saber de tudo, nada ia te surpreender, sabe? A pessoa... Talvez até mesmo se você gostasse de alguém, aquela pessoa não ia te surpreender mais.
É, porque você já sabe como ela se comporta.
A pessoa ia querer te contar alguma coisa, você ia falar, ah, já sei disso.
Ela vai mostrar um meme e você, ah,
eu já vi isso.
E manda um
ou a pessoa fala, nossa, eu vi um filme ótimo, e assim, ah, já assisti. Sabe? Ia sem graça, você ia ser sem graça, ia ser uma pessoa sem graça. Eu não queria ser uma pessoa sem graça. Eu ia ser bem que eu já um pouco.
Mas... no final é bom a gente ser ignorante mesmo.
Em alguns momentos, já diria Kelly Clarkson, ignorance is bliss, sabe? E never again. Kelly Clarkson fala isso. Hoje eu tô referências pop, galera.
Perfeito.
Amiga, microfone aberto, momento de deixar aquela diquinha marota, aquele momento que você fala, ai, gente, faça isso, assista isso, consuma isso, beba isso.
Ah, eu vou aproveitar então pra dizer pras pessoas assistirem The Bear.
Nunca vi.
Amigo, vai. Tem a primeira temporada, são 8 episódios. E episódios curtinhos, meia hora, nananã. E agora em junho estreia a segunda temporada. Mas o que é The Bear, né? É um cara que ele é tipo um dos maiores chefes mundiais de cozinha. Sim, fodíssimo. Que o irmão dele morre, se suicida. E ele herda o restaurante do irmão na cidade deles, em Chicago. E o irmão dele nunca deixou ele trabalhar nesse restaurante e tudo mais. Ele tinha uma ligação muito próxima pro irmão, mas eles foram se afastando. Então, quando ele morre, ele volta lá pra reerguer aquela espelunca.
Eu amo a palavra espelunca.
Aquela espelunca. Mas assim, ao mesmo tempo que tem esse tema pesado... e que o cara também tá tentando processar o luto pela perda do irmão e tudo mais, é uma série que mostra como funciona uma família, assim, que, tipo, trabalha junto e não sei o que lá, porque ele mantém a mesma equipe que sempre trabalha com o irmão.
Gente.
Ele tenta trazer uma técnica, né, de grandes restaurantes pra fazer funcionar e eles conseguirem ter grana pra...
pedir um spoiler, já ganhar um spoiler aqui, mas não vou perguntar não, tchau quieto.
O quê?
Eu ia falar, mas dá certo. Não, tem que assistir pra saber.
Ai, então, tem que assistir. Mas, enfim, é muito legal. E tem todos esses dramas, tem momentos engraçadíssimos na série também. Ela é tanto leve quanto...
te faz pensar profunda. E ao mesmo tempo te faz dar risada, digamos assim.
Dar risadas também. E eu terminei agora a primeira temporada, né? E a trilha sonora é maravilhosa. Tipo, as bandas que eu costumo ouvir são as bandas que tocam lá. É quase toda a minha playlist tá na trilha sonora da série.
Eu gosto
e
de série
o protagonista assim. É um grande gostoso.
Qual é o nome dele? Deixa eu dar um Google aqui no nome dele, porque eu já vi foto dele, mas muito assim, passando.
Eu não lembro o nome dele, mas a gente chama ele no Twitter de Topo Gigio.
Porque ele é orelhudinho?
Sim, ele parece Topo Gigio, só que ele é gostoso.
Peraí, The Bear elenco.
Porque ele é o galã feio.
Jeremy
Allen
White.
Ele tem tudo pra ser horrível, mas ele é um grande gostoso.
Amiga, desculpa.
Amigo. Não, amigo, as cenas dele.
Ah, não,
com
pera,
bração,
tem
ele. Assim,
é isso que eu ia falar, tem uma foto dele aqui com o braço.
Os bração dele. O cabelinho assim.
Amiga,
ai,
ele me lembra
o
Arlindo Grund. Ai, não, pera, tem uma foto dele aqui com a mão assim, ó. Caralho, ó.
Então, ele é o estranho, mas ele é gostoso.
Não tenho dúvidas, ele me lembra um pouco o Timothée Chalamet. Eu não acho o Timothée Chalamet bonito.
Não, o Timothée Chalamet é muito magrinho e sequinho.
Gente, ele me lembra muito alguém. Ele me lembra sequinho.
Ele me lembra sabe quem? Uma versão mal diagramada do Aaron Taylor Johnson.
Nossa, sim!
Não é?
Nossa, muito! Muito, muito, muito! Caralho, eu tô chocada.
E eu assim, sou fãzona. Lindíssimo o Aaron Taylor Johnson, mas eu gosto do esquisitinho também. Então, apaixonadíssima pelo nosso Topo Gigio do The Bear.
Tem uma pessoa muito esquisitinha que eu acho muito legal. Eu gosto de acompanhar no Instagram, porque eu acho um gato, que é o Post Malone. Então, assim.
Sim!
O Post Malone,
ele
pra
tem
mim,
um
ele é um
charme,
gato.
O clipe que ele tá de armadura, com aquelas tatuagens. Ai, gente.
De beijar ele depois de dar um banho nele. Minha dica, tá, você falou de The Bear, Deixa eu ver uma série que eu assisti recentemente. Que é boa. Cara, eu já falei de Love and Death aqui. Eu acho que até no último episódio a gente também falou de Love and Death. Foi, eu acho que até a Jennifer que deu essa dica. É, eu vou falar... já falei sobre essa série também. Já falei de Ruptura também. Ah, tá. Eu assisti uma série que é com a... aquela que faz Electra, que fez De Repente 30, Jennifer Garner. Isso. Que é uma série que ela é casada com um cara, e aí eles são casados, não, estão casados, ela é madrasta de uma menina, e blá blá blá. E aí tem um dia que ela recebe um papelzinho escrito por ele, falando: cuide dela. E a menina, a filha dele, recebe lá na escola um bilhete falando: me desculpa por ter ido embora, e a mochila dela cheia de dinheiro. E cadê esse homem? O que aconteceu?
Jesus.
Aí ela vai no trabalho dele, quando ela chega lá, vê a polícia no trabalho dele prendendo o chefe dele e uma galera lá que trabalha com ele. E aí, gente, assistam pra você entender o que acontece, porque é assim, vou ser muito sincero, o primeiro episódio terminou, eu falei: nossa, que chato. Mas dei uma segunda chance, falei: deixa eu ir pro segundo. E aí o babado fica forte.
Amigo, falando nisso, o que você tá achando de Succession? Onde você parou?
Eu parei na terceira temporada, Fábio. Terceira. Início, primeiro episódio da terceira temporada. Não, minto. Não. Parei na metade. Chegando no finalzinho da segunda temporada. Cheguei no finalzinho da segunda temporada. Ainda não comecei a terceira, vou começar agora, que quando a gente terminar de gravar, vou passar lá, levar o computador e vou botar um Succession pra rolar. Mas, cara, eu tô num mix de sensações, porque pra mim é uma história de gente rica fazendo coisa de gente rica. E aí, em alguns momentos fica meio tipo, sabe? Eu me pego fazendo, e aí, sabe? E não é nada. Mas o que me choca mais é como as pessoas conseguem ser filhas da puta em níveis, consegue, assim, né? Ó, que eu fico, ó.
A pessoa quando tem dinheiro.
Amiga, gente, sem sacanagem, quem nunca viu Succession? Ah, eu vou mudar minha dica, porque a outra série da Jennifer Garner, como eu não terminei, eu não sei se é tão boa, não. Succession, até. Eu vou colocar em descrição embaixo. Até o final da segunda. Até a metade do final da segunda temporada. Porque é onde eu estou. E assim, você vê cada coisa que você fica assim, que porra é essa? Sabe? Deixa eu ver o que eu posso. Não posso dar spoiler. Ah, não, eu posso. Não é spoiler, não. Tem um momento, que eu até falei isso no story, que o cara faz um cheque pra uma criança se a criança acertar uma bola de beisebol. E no final, ele dá um objeto pra família dessa criança que custa mais do que uma casa. E não explica pra família o que é. E eu acho engraçado que o episódio termina com a câmera focando nesse objeto e a família super pobre atrás sem saber o valor que aquilo custa.
O que fazer? Onde vender? Você exatamente. Não tem um contato, sabe? Porque os caras dão as coisas assim, todo mundo sabe o valor. Não!
Não sabe, a galera não sabe o valor daquilo. E tem uma cena, amiga, aquela cena me deixou chocada, que é a cena do velório do Lester.
Sim. Porque Lester?
Quando falam, eu fiz assim, ó. E eu olhei pro meu marido, ele me olhou e ficou assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus.
Ai, amigo.
Gente, assistam.
O que eu gosto muito da série é como ela demonstra que esse mundo é totalmente doido. Mas o mais importante, como ela demonstra que não é porque as pessoas têm o dinheiro que elas têm que elas não são totalmente inaptas. Porque nessa última temporada, que eu acompanho, né? Comecei a acompanhar certinho na segunda temporada. Mas nessa última agora, que a gente vai pro penúltimo episódio, eu acho, essa semana, você vê direitinho, assim, como os caras criam ideias e inventam coisas e forçam essas coisas só porque eles têm grana e se acham geniais, quando na verdade eles não são. Sim. E tem uma cena maravilhosa que, se você vê no Twitter, você pode ver sem problema, porque não é spoiler.
Ah, o pior dos spoilers eu já ganhei, amiga, relaxa.
Ah, eu sei, né, de quem morre.
O pior eu já ganhei.
Ah, mas é esperado.
Era previsível.
Está no título da série, basicamente. Mas é muito foda o jeito que acontece.
Sério?
É isso.
Eu ainda não vi.
Você ainda vai se surpreender com o jeito que acontece.
Eita porra. Vai falar da cena.
E tem essa cena que é tipo o cara, sem querer, bota o wasabi no olho dele. Um cara, e ele, o olho começa a arder, ele: ai, meu Deus, tem wasabi no meu olho. Aí o primo Greg pega uma latinha de alguma coisa, que era ele que tava comendo comida japonesa com wasabi, né? Pega uma latinha de alguma coisa pra jogar no olho do cara e é refrigerante de limão. Puta que piora que mais aí. E é só uma cena de comédia pastelão.
Eles têm esses momentos de comédia pastelão, né?
E eu acho isso muito maravilhoso, porque mostra o quão ridículo eles são.
Eles são ridículos.
Mas assim, a temporada que foi a dessa semana, a última, o episódio, nossa, pegou num lugar fundo, sério? Assim. Quer dizer, toda essa última temporada pega num lugar fundo. Uhum. Mas é que ela relembrou certos momentos da nossa história. Que eu fiquei assim, Jesus, é por causa desse tipo de gente que chegamos aonde estamos, sabe?
É foda, tem uns momentos que você se pega pensando nisso. Eu gostava muito da... Gosto muito ainda, porque não sei se teve alguma mudança no personagem da Márcia. E você fica falando, amigo, ela é a mais sem sal. Eu falei, gente, ela é a mais consciente de todos. Ela é a mais sensata.
Não. Ela é totalmente doida também. E também depois ela não fica tão relevante, mas
ela nunca foi tão relevante, né, amiga? Mas eu gosto dela.
Mas assim, agora todo mundo é assim, Team Shiv.
Sério?
Shiv é a única pessoa consciente naquela merda.
O que tá acontecendo? Gente, eu vou continuar, porque eu quero saber o que tá acontecendo com essa série. Porque até onde eu sei, a Shiv é uma mimada.
Não, todos são.
Ai, mas ela é mais. Eu acho ela omissa.
Então, mas essas últimas vezes ela não... coisas acontecem que deixam ela mais, mais ligada.
Ai,
mais
outro esperta. Spoiler que eu ganhei também foi o...
Ai, mas aí era óbvio, né?
Então, é só que eu não sei se essa pessoa é de fato uma pessoa que quer se aproveitar... Não.
Amigo, quando você chegar nesse episódio...
Amiga, eu preciso.
Eu acho que o mais importante da série pra falar, pra quem não viu e, né, não sabe se vê ou não, é a maneira com que ela é filmada, porque os acontecimentos não são muitos. É basicamente uma série de quê? Pessoas conversando numa sala.
É uma grande reunião.
Uma grande reunião sempre. Com helicópteros de uma reunião pra outra.
Gente rica, muito rica.
E só que assim, ela é toda filmada como se ela fosse uma peça de teatro. São todos atuando ao mesmo tempo. A câmera dá
zoom in, zoom out.
É como uma câmera de documentário, mas é assim, eles ensaiam as cenas antes de pegar e gravar, porque é tudo contínuo, basicamente. Os diálogos são longos e são várias personagens entrando ao mesmo tempo. Uma entra, a outra sai. Não tem o corta, sabe? E assim, os caras entregam nesses diálogos, sabe?
É
uma atuação fodida. Assim, a atuação nessa quarta temporada da Shiv, do Tom, do Roman, sabe? Está maravilhoso. Assim, perfeito.
Ai, eu vou... Gente, amiga, eu preciso encerrar este episódio pra poder ir pra sala, assistir Succession e poder mandar mensagem pra você no WhatsApp, na DM, falando eu não acredito, é o que eu vou fazer. Amiga, obrigado, eu amei.
Ai, eu agradeço.
E o sol tá aqui, ó, entrando, porque a gente tá se vendo, gente, o sol entrou aqui, eu tô assim, ó, quase botando uma viseirinha.
Você tá ficando com aquilo branco.
Eu tô ficando o Edward Cullen. Eu tô virando o Edward Cullen,
ó. Você tá ficando brilhando no sol.
Tanto tempo sem ver um sol, que agora eu vejo o brilho. Mas, amiga, obrigado, sabe que eu quero você sempre aqui.
Eu venho sempre que me chamar.
Venha mais vezes.
E não cobro nada, tá?
Ó, mês que vem estou chegando aí, fica a dica.
Só venha.
Já contei, já joguei, talvez uma semaninha por aí, final de semana para outro final de semana.
Ó, estou localizada próxima a Paulista, viu? É ótimo acesso.
Vamos no Fitó.
Vamos.
Amiga, obrigada. Onde é que a galera te encontra? Sabendo que vocês que estão ouvindo na descrição desse episódio tem todas as redes da Thaís com um link clicável, eu já falei. Não tem aquilo de, ai, mas eu não consegui, eu não achei. É só botar o dedo em cima, só fazer assim, tuk, já tá
clica.
Lá.
Clica,
e onde é? Tuc. Onde é que a gente te encontra?
@TAIZZE Thaís com dois Es no Instagram, no Twitter. E eu tenho também um podcast, que é o Santa Reclamação de Cada Dia, onde eu reclamo de coisas. Tem o Pepe Cansada, que eu apresento com a Berta e com a Bela, onde reclamamos da vida e de homem. Tem também, faço parte da Associação Sem Carisma, da Camila Frender, maravilhosa.
Beijo, Camila.
Sou colunista lá, grande Camila. E agora eu voltei com outra newsletter, que é sou meio vagabunda, mas sou boa pessoa.
Eu amo essa frase!
E aí é só minha. Que são textos mais pessoais também. Não é, todos os textos são meio pessoais, mas enfim. Outros textos, indicações de coisas, de link, de coisa pra ouvir, de tá. Enfim, um apanhadão que eu envio a cada duas semanas, né?
É uma mulher inteligente.
É isso que eu tenho pra fazer de conteúdo.
Uma mulher inteligente. É. Olha como é que é. Olha como é que funciona a mente de uma mulher inteligente. Imagina uma mulher inteligente, como é se ela tivesse mais inteligência, se ela falasse, ah, eu queria ser a pessoa com que detém toda a inteligência do mundo,
todo conhecimento
do mundo.
Mas ia adiantar o quê? Se a cabeça não funciona direito, eu não ia nem saber organizar todo esse conhecimento.
Eu queria ter
do mundo.
Toda a inteligência emocional do mundo, posso ter, que aí eu vou ter decisões corretas.
Não, toda a tranquilidade do mundo. Ai. Pra eu ver alguma coisa e pensar.
É, não, não vou me irritar com isso, não. Assim. É, não. Obrigado. Exato. Gente, obrigado. Obrigada, vocês também que estão ouvindo, que ficaram até aqui. Um beijo. E segue a gente lá no Twitter, segue a gente no Instagram, segue também, segue Thaís, segue todo mundo. E um beijo e até o próximo episódio. Tchau.
E tchau.
Este podcast foi editado pela Bonis Filmes.